Quero agradecer a presença de todos aqui, também da Justiça, do Zapa, do Mega, de todos aqui, do Rodrigo, da doutora Cristiane e os demais que estão nos assistindo hoje. Eu vou quebrar um pouquinho, pedir permissão aos novos vereadores, vou quebrar esse protocolo um pouquinho, pedir um minuto de silêncio pela morte do meu pai, uma pessoa muito querida, por todos os nossos familiares, pelos seus amigos, nós deixou. Então, com certeza, ele está me dando força para que eu consiga falar aqui e pedir esse momento por ele. Um minuto de silêncio em memória do meu pai, que estava muito debilitado, nós deixou. Concluiu a sua passagem nessa terra e nós deixou. Um dia a gente sabia que ia acontecer. Um minuto de silêncio. Vamos começar a sessão. Em nome da democracia e da liberdade, declaro aberta a presente sessão ordinária. Hora do dia.
Hora do dia, sessão ordinária, 1044/18, 13MS, 5 de março de 2018. Em discussão, a votação da 44ª sessão ordinária. Leitura da indicação 004/2018, da autoria do vereador Gerson Terra. Leitura do projeto de lei 001/2018, autoria do vereador Silvio Figueiredo Nitz. Leitura do parecer das comissões permanentes, autoria de lei 02/2018, em primeira discussão do projeto de lei 002/2018. Leitura dos pareceres das comissões permanentes, ao projeto de lei 03/2018. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 003/2018, leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei 04/2018, em primeira discussão e votação, projeto de lei 004/2018, leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei 05/2018, em primeira discussão e votação, projeto de lei 005/2018. Leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei 07/2018, em discussão, a votação do projeto de lei 007/2018.
Em discussão, a ata anterior. Em votação. Vereador Gerson Terra.
A favor, senhor presidente.
Vereador Joilson.
A favor, senhor presidente.
Vereador Leandro.
A favor.
Vereador Ricardinho.
A favor.
Vereador Júnior.
A favor.
Vereador Chiru.
A favor.
Vereador Marcelo.
A favor.
Vereador Zé Paraíba.
A favor.
Vereador Saci.
A favor.
Vereador Zé Corinho.
A favor.
A ata foi aprovada por unanimidade. Leitura da indicação 04/18, de autoria do vereador Gerson Terra. Indicação 04/18. Indico ao senhor prefeito municipal solicitar providência na reposição de duas teias de chitelite na varanda lateral que dá acesso ao setor de fisioterapia. Justificativa: a referida indicação se faz necessária pela necessária urgência no conserto, uma vez que os pacientes, em sua maioria idosos e cadeirantes, usam a cobertura para o embarque e desembarque naquele local e acabam sofrendo por razão do tempo chuvoso nos últimos meses,
Sala das Sessões, 1º de março de 2018, Gerson Terra, vereador.
A referida indicação será encaminhada, vereador, ao Executivo. Leitura é do projeto de lei 08/2 de autoria do vereador Silvio Ribeiro.
Projeto de lei 08 de 2018. Declara de utilidade pública municipal a cooperativa agrícola mista da pecuária de corte e leite e da agricultura familiar, ou PRAF, e da outras providências. O prefeito de Teresa, estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, vai saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Fica declarado de utilidade pública municipal a cooperativa agrícola mista de pecuária e de corte e leite e da agricultura familiar, ou PRAF. Artigo 2º, a instituição perderá o status de utilidade pública municipal se suspender ou paralisar suas atividades por período superior a um ano. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor no dado de sua publicação e revogada as posições de contrário. Sala das Sessões, 1º de março de 2018, Silvio Figueiredo Brito, vereador.
Esse projeto estou enviando às comissões de orçamento e legislação, para o vereador Chiru, presidente da CCJ, vereador Gerson Terra, de orçamento. Leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei 02/18 e em primeira discussão e votação do projeto de lei 02/18.
Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final e Finanças e Orçamento. Aos 2 dias do mês de março do ano de 2018, reúne-se em conjunto as comissões de Justiça, Legislação e Redação Final e Finanças e Orçamento, com a finalidade de proceder à análise e de parecer ao projeto de lei 02 de 2018, que cria a Agência Municipal de Habitação Popular e Interesse Social, AGEAM, e institui a Política Municipal de Habitação de Interesse Social no âmbito do município de Teremos e da outras providências. As referidas comissões, após análise, dão seu parecer favorável por unanimidade ao projeto de lei 02 de 2018. Helder Nobuno Kassai, presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Inovação Final, Assis Alves de Almeida, relator, Ricardo Guimarães Leonel, membro, Gerson Terra, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, José Agostinho Costa Neto, relator, Leandro Guimarães Caramanac da Costa, membro.
Como o parecer das comissões foi favorável, vou colocar em discussão o projeto, em seguida colocarei em votação os pareceres junto ao projeto. Em discussão ao projeto, Zé Paulo Maranhão. Em votação, vereador Gerson Terra.
A favor.
Vereador Jesus.
A favor.
Vereador Leandro.
A favor.
Vereador Ricardinho.
A favor.
Vereador Júnior.
A favor.
Vereador Chiru.
A favor.
Vereador Marcelo.
A favor.
Vereador Zé Paraíba.
A favor.
Vereador Saci.
A favor.
Vereador Zé Corrêa.
A favor.
O projeto foi aprovado em primeira votação por unanimidade. Leitura dos pareceres das comissões. Das comissões permanentes ao projeto de lei 03/18 e em primeira votação o projeto de lei 03/18.
Parecer das comissões de Justiça, Legislação e Redação Final, Finanças e Orçamento. Aos 2 dias do mês de março do ano de 2018, reúne-se em conjunto as comissões de Justiça, Legislação e Redação Final e Finanças e Orçamento, com a finalidade de proceder à análise e de parecer ao projeto de lei 03 de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a desenvolver ações para implementação de programas de habitação de interesse social e da outras providências. As referidas comissões, após análise, dão seu parecer favorável por unanimidade ao projeto de lei 03 de 2018. Helder Nobilo Kassai, presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final. Assis Alves de Almeida, relator. Ricardo Guimarães Manuel, membro. Gerson Terra, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. José Agostinho Costa Neto, relator. Leandro Guimarães Caramana da Costa, membro.
Esse projeto é 03/18. O parecer das comissões foi favorável e coloca o projeto em discussão. 03/18. Em votação, o projeto e os pareceres das comissões. Vereador Gerson Terra.
A favor.
Vereador Jair.
A favor.
Vereador Leandro.
A favor.
Vereador Ricardinho.
A favor.
Vereador João.
A favor.
Vereador Chino.
A favor.
Vereador Marcelo.
A favor.
Vereador Zé Caraíba.
A favor.
Vereador Safi.
A favor.
Vereador Zé Coelho.
A favor.
O projeto foi aprovado em primeira votação. Leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei 04/18 e em discussão ao projeto de lei 04/18.
Parecer das comissões de Justiça, Legislação e Redação Final e Finanças e Orçamento. Aos dois dias do mês de março do ano de 2018, reúne-se em conjunto as comissões de Justiça, Legislação e Redação Final e Finanças e Orçamento, com a finalidade de proceder à análise e de parecer ao projeto de lei 04 de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a desenvolver ações para implementação de programas de habitação de interesse social para servidores públicos municipais e da outras providências. As referidas comissões após análise dão seu parecer favorável por unanimidade ao projeto de lei 04 de 2018. Helder Noboro Kassai, presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final. Assis Alves de Almeida, relator. Ricardo Guimarães Manuel, membro. Gerson Terra, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. José Agostinho Costa Neto, relator. Eliano Guimarães Caramanaque da Costa, membro.
Em discussão, o projeto de lei 04/18. Em votação, os pareceres e o projeto de lei 04/18. Vereador Gerson Terra.
A favor.
Vereador Joios.
A favor, secretário.
Vereador Leandro.
A favor.
Vereador Ricardinho.
A favor.
Vereador Júnior.
A favor.
Vereador Chimu.
A favor.
Vereador Marcelo.
A favor.
Vereador Zé Paraíba.
A favor.
Vereador Saci.
A favor.
Vereador Zé Corrinho.
A favor.
O projeto de lei 04/18 foi aprovado em primeira votação, por unanimidade. Leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei 05/18. Em primeira discussão, em votação, projeto de lei 05/18.
Parecer das comissões de Justiça, Legislação e Redação Final, Finanças e Orçamento. Aos dois dias do mês de março do ano de 2018, reúne-se em conjunto as comissões de Justiça, Legislação e Redação Final e Finanças e Orçamento, com a finalidade de proceder à análise e emitir parecer ao projeto de lei 05 de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar a área de terra de sua propriedade a pessoas físicas residentes no município de Terenos, MS, com o objetivo de construção de habitação, moradia de interesse social. As referidas comissões, após análise, dão seu parecer favorável por unanimidade ao projeto de lei 05 de 2018. Helder Nomuro Kassai, presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final. Assis Alves de Almeida, relator. Ricardo Guimarães Daniel, membro. Gerson Terra, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. José Agostinho Costa Neto, relator. E Leandro Guimarães Caramanaque, membro.
Em primeira discussão, o projeto de lei 05/18. Em discussão.
Claro, senhor presidente. Deixei aqui para comentar essa sequência de projetos ao final desse último, mas são uma sequência de projetos importantes que cria a Agência Municipal de Habitação no nosso município de Terenos. Então, O primeiro é exatamente sobre a questão da criação da, da AGEAR, que é um projeto caminhado pelo Executivo, projeto 2/2018, onde trata da criação, instituição da AGEAR, né? Posteriormente, o 3 é para desenvolver ações de implementação de programas de habitação social, né? E o terceiro projeto, que trata da autorização, o Poder Legislativo autoriza a Prefeitura a desenvolver ações para a implementação também de programas de habitação de interesse social aos servidores públicos municipais, né? Então, está criando também, regulamentando essa questão de instituir aí programas de habitação para os nossos servidores públicos municipais. E, por último, esse que autoriza a doação de terra, de terrenos, de área pública para pessoas físicas residentes no nosso município de Terrenos. Mas, claro que tem aqui, foi tudo analisado aqui pela Câmara Municipal, pelas comissões, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento, pelos vereadores. Então, importante papel aí da Câmara Municipal, do Poder Legislativo, que é necessário que se vote, que se analise os projetos. Muitas vezes as pessoas falam, os vereadores não fazem nada, mas criticam os políticos, né, e os parlamentares que não estão trabalhando. Isso é comum, principalmente ultimamente, a gente ouve muito nas ruas isso. Mas projetos como esse, de iniciativa do Executivo aqui, regulamentando a questão do sistema de habitação no nosso município, são muito importantes. E passa aqui pelo crivo da Câmara Municipal, aqui nessa casa de debate, a casa de leis. E aí nós estamos votando isso de forma íntegra, conforme foi regulamentado pelos técnicos e enviado aqui mensagem pelo prefeito municipal. Então era isso que eu gostaria de comentar aqui para que as pessoas que estão aqui se fazem presente aqui na Câmara Municipal e também aqueles que estão acompanhando de casa, para que fique bem claro esse importante projeto desse momento que está sendo analisado aqui na nossa Casa de Leis. Obrigado, senhor presidente.
Por favor, presidente. Da mesma forma, eu não só comungo com a Vossa Excelência, que foi realmente um trabalho árduo, bem analisado pelas comissões, pauta e página por página, de sua importância estar sendo criado. Nós estamos na primeira votação, né, são duas votações, a AGEAR, que era de suma importância, não só para o nosso município, para regulamentar as situações que a gente tem acompanhado, poder de fiscalização, ser formado realmente esse departamento para que possa assistir melhor e, quem sabe, através de iniciativas, seja do Estado, do Governo Federal ou privada, possamos ter mais habitação para a população aqui de Terrenos. Então, fica um exemplo aqui dessa casa. Me sinto muito orgulhoso de ter participado dessa comissão, dessa discussão, e que todos os pares estão de acordo, estão a favor e torcendo e trabalhando para o melhor desenvolvimento do nosso município. Muito obrigado.
Continua em discussão. Em votação, os pareceres juntamente com o projeto 05, parte 18.
A favor.
Vereador Jonas.
A favor, senhor presidente.
Vereador Leandro.
A favor.
Vereador Ricardinho.
A favor.
Vereador Júnior.
A favor.
Vereador Chiron.
A favor.
Vereador Marcelo.
A favor.
Vereador Zé Paraíba.
A favor.
Vereador Sassim.
A favor.
Vereador Zé Corim.
A favor.
O projeto de lei 05/18 foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Leitura do parecer das comissões permanentes ao projeto de lei 07/18. E o projeto 07/18.
Parecer das comissões de Justiça, Legislação e Educação Final e Finanças e Orçamento. Aos dois dias do mês de março do ano de 2018, reúne-se em conjunto as comissões de Justiça, Legislação e Educação Final e Finanças e Orçamento, com a finalidade de proceder à análise e emitir parecer ao projeto de lei 07 de 2018, que declara de utilidade pública municipal a Associação Missionária Assembleia de Deus, AMAD, e da outras providências. As referidas comissões, após análise, dão seu parecer favorável por unanimidade ao projeto de lei 07 de 2018. Helder Nomuro Kassai, presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Educação Final, Alcides Alves de Almeida, relator, Ricardo Guimarães Leonel Leandro, presidente Gerson Ferro, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, José Agostinho Costa Neto, relator, Leandro Guimarães Caramanato da Costa Neto.
Em discussão ao projeto de lei 07/18. Em primeira votação ao projeto, juntamente com os pareceres das comissões. Vereador Jorge Terra.
A favor.
Vereador Júlio.
A favor.
Vereador Leandro.
A favor.
Vereador Ricardinho.
A favor.
Vereador Júnior.
A favor.
Vereador Chico.
A favor.
Vereador Marcelo.
A favor.
Vereador Zé Paraíso.
A favor.
Vereador Saci.
A favor.
Vereador Zé Godinho.
A favor.
Foi aprovado em primeira votação para 307/18. Mas agora o cidadão vai passar para o grande expediente. Fica a palavra do vereador Zé Paraíso, vou fazer a chamada dos vereadores.
Vereador, grande expediente. Vereador Assis Rocha Júnior do Rádio. Fazemos a palavra.
Presidente, em seu nome, cumprimento demais pares dessa casa. Está tranquilo, senão o tempo é rápido. Está tranquilo. Ok? Ó, rígido bem, hein? Novos companheiros, presidente, boa noite, seu nome, cumprimento também a população aqui presente, né? A companheiros, a todos uma boa noite, imprensa, né? Liga da Justiça, pioneira aí. Entendeu? Na transmissão, Zapa, comunicador, Marcinho, Jornal, Edival, companheiro da 7 de setembro, Haroldo, companheiro do assentamento de 7 de setembro, e toda a população que estão nos assistindo pela Liga da Justiça. Uma boa noite a vocês. Estamos, né, iniciando aí o mês de março. Tenho na próxima semana, era para ter entrado nessa casa, um projeto muito importante. Isso aí, né, mas era para ter entrado sexta-feira, mas não aconteceu. Mas na próxima semana vai entrar esse projeto de suma importância para toda a municipalidade, a todos. Só que ele está sendo bem analisado, né, pela assessoria, para que não, né, entra, entendeu, esse projeto e pode ser recusado. Então, está sendo, né, analisado com assessoria. É um projeto de suma importância a toda a população. A questão da taxa mínima da água. Isso é um projeto de autoria desse vereador. E é de suma importância o projeto, porque nós consumimos um percentual que você pode consumir, tantos metros cúbicos de água. E esse projeto, ele coloca assim, você vai pagar o que você consome, não o que você não consome. E hoje existe a taxa mínima de água. Isso está sendo analisado, esse projeto vai entrar, eu, né, já peço a colaboração dos pares dessa casa, é de suma importância, mas está sendo bem analisado para que não seja barrado. Era para ter entrado na sexta-feira, infelizmente não entrou. Algumas dúvidas, deixamos para a próxima semana agora. Se Deus quiser, vai entrar nesse projeto, já antecipo, entendeu? E pedindo voto para Vossas Excelências, de suma importância, que atinge a toda a população de Terenos, e principalmente agora, entrando a caixa de esgoto. Ficou pesado para algumas famílias. Ficou muito difícil. E nós, analisando de forma seria para a gente tentar diminuir esse custo, que é de suma importância, porque a taxa de esgoto veio realmente com um custo acima. Algumas famílias não têm condições, me reclamaram muito que teria que ter uma situação, teria que comprar Samsung e fazer uma análise, né? Bem minuciosa a respeito da taxa de esgoto, porque muitas famílias não estão conseguindo pagar. Então, se não paga a sua conta de água, será cortada. Entendeu? Então, é muito sério. E conseguimos aí, entendeu, elaborar esse projeto, através de outros municípios aí, para que a gente consigamos, entendeu, derrubar essa taxa. Isso é muito importante. E as pessoas mais carentes, entendeu, ter, entendeu, esse benefício. Porque realmente nós estamos analisando conta de algumas pessoas que vieram até a mim reclamar, é difícil as pessoas carentes. Então, vamos colocar, se Deus quiser, esse projeto na próxima semana, em conta com os pais dessa casa. E assim será. Quero agradecer a presença mais uma vez do Haroldo e do Edival, companheiros, parceiros da 7 de setembro. Esse vereador está aqui para atender vocês e atender a comunidade daquela região, que é muito importante. A gente sabe a dificuldade, né, dos assentamentos, do que tem passado, né? Entendeu? E eu, o vereador Júnior, e também o que vi para beneficiar os assentamentos, como de fato tem acontecido, a Casas de Leis, todos os vereadores sempre foram a favor e têm nos apoiado. Isso é muito importante. Então, pode contar com esse vereador e se de forma um projeto coerente, né, que vá beneficiar a toda a população daquela região, a Casa de Leis também, a todos os pais, provavelmente estão juntos, né, que é de bom para a população, votando juntos. Isso é muito importante. Então, leve esse recado, isso é muito importante, a toda a população está sempre sendo atendida por esta casa também. Como ele faz todos os projetos de todos, beneficiando toda a região de assentamentos. É importante também citar, né, nosso companheiro Zé Colim, sabe as dificuldades que está acontecendo hoje nos assentamentos devido às fortes chuvas, né? Entendeu? Precisando de estrada, o prefeito já está, né, foi solicitado e também já está correndo atrás, isso é muito importante. Mas esta casa sempre esteve a favor de todos os projetos que beneficiassem os assentamentos, todos aqui, nós, pares desta casa de leis, foram a favor. E sendo boa população, vamos continuar juntos, sendo a favor. Obrigado pela presença de você, pois essa casa sempre estará aberta, né, a todos os companheiros. Obrigado e uma boa noite.
Vereador Assis, Alves de Almeida Saci.
Senhor presidente, demais pares dessa casa, a população aqui presente, a imprensa, o Zapa, o Gustavo, os demais que estão aí da imprensa, a população aqui presente, agradecer a Lei da Justiça que está transmitindo nossa sessão, cumprimentar toda a população que está nos assistindo. Quero aqui, antes de começar minha fala, fazer uma crítica ao prefeito. Nós recebemos um convite aí e ele esqueceu novamente de pôr o nome dos vereadores. O nome dos vereadores não está no convite, né? Estou falando um convite, está do vice-prefeito. Então, eu estou percebendo que esse vice-prefeito está fazendo política antecipada já. Então, fazer essa crítica, sei que quem não é o Donizete que organizou os convites, mas fazer essa crítica aqui, da próxima vez convida todos os vereadores, que é muito importante o Poder Legislativo estar nesse convite. Quero aqui ter o B de Paula, amigo meu, já almoçou na minha casa por várias vezes. Ele fez uma crítica hoje a respeito de um de uma empresa, inclusive o dono está aí, Daniel, que está sendo manipulado pelo vereador Saci, pelo meu filho. Quero dizer o seguinte: não tenho vínculo nessa empresa, não sou sócio, nem meu filho. Agora, o que eu admiro, que ele sempre criticou a nossa cidade, que ele não está morando aqui, que aqui os Resende mandavam por 30, 40 anos, que tinham as empresas viciadas aqui no nosso município, e agora ele presta apoio nessa empresa viciada daqui, que é essa empresa que faz limpeza aqui na nossa cidade. Eu vim aqui o ano passado ainda, quando o vereador Joilson era dito prefeito, e eu disse aqui, falei para ele que ia ter uma licitação, tinha que ser feita, ou eu ia denunciar essa empresa. E agora me parece que quando tem participante de empresa aqui de Terena, ele não pode perder. Pelo que estou sentindo, é isso aí. Não pode perder. Quer dizer que outras empresas não podem participar, que o vereador Saci está no meio. Eu quero aqui lançar um desafio. Chama o CIF, Donizete, quem quisesse, algum dia eu pedi para que o Daniel ganhasse licitação aqui no nosso município. Eu disse aquela vez, deve estar gravado aqui, que tinha o Sansão, tinha o Daniel, citei outro Daniel que tinha a mesma qualidade para trabalhar aqui. Na verdade, essa empresa enriqueceu ilicitamente aqui no nosso município. Essa é a grande verdade. Teve até de 200 mil aqui aditivado na época da prefeita Carla. Uns balandros, não é só um não, viu? Tem política envolvida aqui, e que eu vou dar os nomes aos bois, que se ganhar essa empresa, se ganhar, não estou dizendo que não ganha, eu vou denunciar com ação popular e vou derrubar essa empresa daqui com provas, porque eu sei entrar. Eu vou pegar os balancetes lá de trás e vou mostrar enriquecimento ilícito. E, na verdade, essa é uma grande verdade, eles abusam dos coitadinhos que ganham a mixaria, esses negócios aí, nesse calor imenso que tem a nossa cidade, né? Temperatura muito alta. Começa uma hora da tarde lá, os coitadinhos roçando para ganhar R$1.300. E os bonitão ganhando dinheiro, nós batendo palmo para eles aqui, temos que aguentar eles aqui, o resto da vida não pode outra empresa ganhar. É circo vicioso, na verdade, é isso aí. Eu.
Você consegue uma parte, viu?
Conselho, eu acho. É, quando o Donizete ganhou essa eleição, sinceramente, eu não votei nem, torci pelo meu candidato, é o doutor Renato, mas eu falei, puxa, se o Donizete faz uma limpeza nessas empresas aqui, porque está na hora de acabar com isso aí. E dá oportunidade para os terrenenses. Agora vi que ele denegria minha imagem aqui no vereador Saci, eu não devo nada de negócio de licitação. Tudo que eu tenho ganho honestamente. Eu não preciso ir lá pedir para a Donizete. Quem sou eu para pedir para a Donizete? O Daniel ganhar a licitação. Quem sou eu? E esse Cílio, esse doutor Cílio, tinha até vergonha na cara. Chama, eu desafio, na hora que ele quiser, lá no meio de pau, onde ele quiser. Chama lá, vê se algum dia eu pedi para ele facilitar a Donizete, Daniel, o Daniel aqui, ou outro Sansão. Eu não. Nem lá na prefeitura eu vou bater de gente que esteve lá, pessoa bem ligada ao vice-prefeito, estava lá, não sei fazendo o quê. Agora, eu não, vereador Saci, não, eu não devo nada. Eu lanço esse desafio aqui para qualquer um, qualquer empresa. Eu nunca fui atrás de empresa para ser beneficiado de alguma coisa. Conselho da parte.
Obrigado pela parte, meu Deus. Primeiramente, Vossa Excelência não iria, confio na Vossa Excelência, não iria se sujar 9 mandatos com coisa tão pequena. Mas, na boca da imprensa marrom, porque é uma imprensa dessa, a gente não pode nem dar crédito mais, porque pode ver até que não tem tanta visualização, muito comentário, porque já caiu no descrédito. Que imprensa que só publica por dinheiro não é imprensa. É aquela que quer extorquir os outros. Então fica aí para a nova geração das imprensas hoje aqui presente, para não entrar nesse mérito das velhas imprensas que só fazem aquilo para benefício próprio.
E nós temos aí visto esse mesmo, essa mesma pessoa que bateu por várias vezes em pessoas aí no passado, que hoje senta no colo. Então, não fica, fica tranquilo, vereador. Isso daí é, é mandato, com certeza é mandato. Já aconteceu comigo com essa mesma pessoa. Isso, é, o senhor não deveria nem estar falando, se preocupando com o tipo de pessoa desse tipo. Mas com relação ao que o senhor citou da empresa, que já está aqui há alguns anos nesse município, é, nós sabemos que esse contrato dessa empresa está no nome de uma pessoa, de um empresário. Mas nos meandros, aos fundos do contrato, ele está diluído com várias pessoas, várias personagens desse município, inclusive políticos, sim, ligados a vice-prefeito, ligados a outras pessoas, é, cada um tem um, um pontinho lá. Então, eu sempre fui a favor, e sempre seria a favor, que empresários da cidade ganhem licitações, desde que seja de forma correta, que a documentação esteja certa e que não venha causar danos ao erário público. Não fazer como empresas que eu estou vendo aí que me preocupa, que não tem, e isso já está sendo provado também, isso preocupa a gente, que não tem no seu contrato social é, a função de executar o serviço e está fazendo. Toda vez que tiver uma empresa, vereador Saci, eu acredito que os demais vereadores da cidade de Teremos, com o perfil para atuar, nós seremos favoráveis, sim, porque o dinheiro fica aqui dentro da nossa cidade. Então, fica aqui meu apoio à Vossa Excelência e a todos os empresários da nossa cidade de Teremos, porque nós temos que torcer para que o dinheiro circule na nossa cidade, porque ele não vai embora daqui. Obrigado.
Obrigado pela parte, eu quero agradecer. Quero dizer que essa empresa também, eu sou, andei andando na cidade, a limpeza está péssima. Braquearam e já está cobrindo mais de 2 metros. Então, eles já estão começando a bagunçar. Quando nós criticamos aquela vez, eles fizeram a limpeza geral. E agora, com essa preocupação de certo, começou a relaxar. Então, eu quero aqui dizer que eu tenho uma amizade com o Daniel, realmente há muito tempo, mas isso todos os vereadores têm amizade com pessoas. Agora, você tem empresa dele, eu não fui lá mentir. Eu falo para quem quiser, faça esse desafio aqui.
O senhor vai levar a parte,
vereador? Agora, é lógico que se perguntarem para mim, seja quem for, se eu vou torcer para os caras de Teremos, para o Daniel, para o Sansão, é claro que eu vou. Para eles que eu não vou torcer. Eu quero que leve é terra mesmo e muda daqui Teremos. Essa é a grande verdade. Isso eu não vou negar, não. Você da parte, vereador.
Vereador, muito obrigado pela parte que o senhor concede. Eu queria aqui dizer também, como o vereador Leandro disse, nós que somos vereadores, conhecemos o dia a dia de cada um, sabemos que isso é basicamente uma injustiça, são palavras lançadas com aquele veneno do dia a dia que, infelizmente, muita das mídias vem só para somar negativamente. Dizer aqui que nossa população, nós temos aqui imprensa dentro do município, que acompanha o dia a dia realmente dessa comunidade. Temos aqui Liga da Justiça, temos aqui Zapa, ali, ó, representante da Vitória FM, que tem o seu jornal no dia a dia. Temos aqui o Márcio Leal, ali, que está ali com o seu jornal, com o seu programa. E eu digo, vamos nos atentar a ouvir o que a nossa imprensa tem a falar, porque quem conhece realmente a realidade do nosso município é a imprensa que convive no dia a dia aqui. Dizer também que eu compacto com a palavra do senhor, que a empresa que tem que ganhar uma licitação, que ela seja do nosso município. Só que nós também temos que analisar o seguinte, que essa empresa, ela tem a condição de documentações, que nossos empresários, eles também ganhem quando se fala em valor, porque nós não podemos torcer muitas vezes e o empresário nosso não conseguir suprir o valor, que licitação é simplesmente preço e documentação. Nós temos que torcer para que nossos empresários consigam passar essa etapa e assumir o que é o trabalho dentro do nosso município. Mas, infelizmente, se muitas vezes a empresa não consegue suprir a necessidade de valor e documentação, o senhor sabe que, infelizmente, nós não conseguimos fazer. E dizer que a nossa população se atende, sim, só que a imprensa do nosso município, que eu tenho toda a certeza que conhece o dia a dia do senhor, como conhece o dia a dia desses vereadores, e sabe também, e eu peço até a nossa imprensa que venha realmente expor a imprensa que fale mal, a expor que essa imprensa que muitas vezes está aqui plantando semente errada, porque é ano político. Ano político, chega a imprensa de fora que não sabe o que acontece, quer ficar plantando sementinha para atrapalhar toda uma estrutura de trabalho, uma estrutura que o senhor vem conquistando seus novos mandatos aí. E dizer aos novos companheiros aqui que nós temos que apoiar todos os dias os demais companheiros quando há uma injustiça como essa jogada ao vento aí, para prejudicar não somente o executivo, que isso afeta o executivo, mas afeta principalmente a família, afeta principalmente a índole de um vereador quando ele é lançado a sua família a palavras negativas e erradas como essa. O senhor tem total apoio para a decisão que o senhor tomar. Companheiro, um grande abraço e conte comigo, tá?
Obrigado pela pergunta. Encerrar, eu quero. Não deveria nem estar falando isso aqui, porque o político sem mandato ele é uma cobra sem veneno. Quando eu disse aquele dia aqui na sessão passada, eu citei o nome do ex-vereador Bira e o ex-justiçaia, eu talvez até cometia com os erros. E ele fez muita crítica no Facebook, redes sociais aí, falando que eu sou cabeludo. Quer dizer que eu sou do Donizete. Quer dizer que, veja bem, quando quem disse que eu sou do lado do Donizete, manda ele mandar projeto aqui que não vem beneficiar a população, ver se eu voto. É muito simples. Agora, veja bem, no ano passado, essa casa ficou Poder Legislativo e Executivo longe um do outro, e nós temos para que ele preste mais atenção, que ele precisa dessa casa. Votamos 3%, teve vereador que pediu 10%, o Gerson Terra e o vereador Ricardinho, e nós votamos 3%. E quando ele mandou o projeto para cá pedindo mais 15%, eu consultei pessoas que não é do lado dele, lá dentro da prefeitura, e ele me disse que precisava realmente para pagar folha, transporte dos ônibus, e que tinha que ser aprovado. É lógico que eu votei a favor e voto, se demonstrar para mim. Eu não vou aqui atrapalhar a administração do prefeito só porque eu sou contra ele, de forma nenhuma. Mas manda ele mandar projeto de taxa de lixo aqui, outras coisas, ver se eu vou votar. Não voto. Agora, se pedir dotação orçamentária e eu perguntar para as pessoas que entendem, que sabem que precisa, eu vou votar. Aí, eu quero dizer, o vice de Sá é o seguinte: quem não tem moral é ele, que fez um compromisso aqui nessa casa e fugiu do compromisso. Agora ele está dizendo que ele é candidato a deputado federal, é merda nenhuma. Ele está querendo ganhar dinheiro que ele fez no passado. Fez com o Salomão na época, que o Salomão foi vice do Beto, se vendeu, e agora ele está querendo ganhar um dinheirinho esse, porque agora ele é a cobra sem veneno. Eu não deveria nem estar aqui fazendo essa crítica a ele, porque não é nada. Eu tenho nove mandatos, ele tem que me respeitar. Eu ainda sou autoridade, eu tenho nove mandatos, ele não tem mais nenhum. Ele tem que lutar para voltar a essa casa, que não é fácil. Então, querer denegrir minha imagem, não sou isso, não sou aquilo, que eu tenho que aprender a ler. Ele que tem que ser mais homem, porque eu honrei o compromisso que eu fiz com ele até o fim. Ele é mentiroso, dizer que não ficou devendo 2, 3 meses a Pentalosa. Manda a cara Maria, que é outra, puxa a saca dele, vira aqui nessa casa e falar que é mentira. Vamos ver se ela tem coragem de falar que é mentira. E ficar querendo denegrir minha imagem, e eles, todo mundo conhece, sabe que ele não tem palavra. Essa é a grande, eu tenho. Eu posso ter meus defeitos, porque todos nós temos, mas eu ainda tenho minha palavra
nessa casa. Tá tudo bem, professor,
tá, já vou ter 5 minutos ainda do partido, mas não vou nem usar, viu, Zé de Paraíba. Então, eu não deveria nem estar falando isso aqui, porque ele é um cobra sem veneno, ele vai se aparecer muito. Achar que ele é o melhor que os outros. Quando eu disse que ele estava cantando bico, lá é lógico que ele está querendo fazer política. É igual o nosso vice-prefeito aí. Tem aí no, do jornal Bronca, acho que é do Bede Paulo, é o vereador Leandro está falando aí, ele já colocou lá, ele está em segundo lugar ou terceiro na pesquisa para deputado. Uma tremenda mentira que não deveria nem pôr nesse jornal. Bede Paulo devia ter que até com vergonha de falar que Felipe Salomão tem essa porcentagem no Estado e que vai ganhar já um deputado estadual. Tem que brigar muito, hein? Só se eu estiver muito enganado, hein? Não é muito fácil chegar a deputado estadual, não, hein? Primeiro, eu vou dizer o que tem que ter dinheiro para chegar lá. E voto, que eu acho que eu não tenho. Porque não teve coragem de sair candidato a prefeito lá, né? Perdeu para Donizete na pesquisa, ele, vice de saia, todo mundo, então não tem voto. Está provado que não tem. Provou isso aí. Se o Donizete falar que ele é candidato a deputado estadual, você tem que ficar quieto, porque ele enfrentou uma política aqui e ganhou. Aí você pode até acreditar. Agora, nesses aí, o vice de saia, vocês escutam o que eu estou falando para vocês. Ele quer um acertinho, deputado federal, hein? Ele deve conversar com o Beto Pereira para ver se ele fala: ó, Beto, eu vou sair, vou te atrapalhar. Entendeu? Mas não atrapalha nada, ele não passa de 300, 400 votos e a maioria dos votos dele é Campo Grande, viu? Nesse, infelizmente, nós vamos ter a biometria em Teresa, é 2020, parece 2021, né? Campo Grande, que é a terra. Essa hora de fazer o recadastramento aqui, porque esse é um recadastramento. A biometria tem que levar documento comprovatório.
Já passou seu tempo, vereador.
Já estou encerrando. Já estou encerrando. Aí, os votinhos dele vão ser minguados. Porque quem conhece ele aqui sabe que ele é um homem que não tem palavra. Provou isso aqui nessa casa. Então, para mim, para muitos vereadores aqui, sabe do que ele fez com nós na época da eleição da Carla. É isso que eu tenho a dizer. Desejar uma boa semana para todos os vereadores e a população inteira. E convidar os 11 vereadores no sábado para nós estar lá na festa aí da FIEM, que vai ser a ação global de Teremo. Independente do partido, o prefeito não foi do convite, mas vocês estão convidados. Muito obrigado e boa noite.
Vereador Jefferson Terra.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis vereadores, senhoras e senhores presentes. Faço uso aqui, senhor presidente, dessa tribuna para dizer que todos sabem da nossa luta no ano de 2017 em favor dos catadores de material reciclável aqui de Teremos e também da associação, a ACAT, Associação de Catadores. E na última terça-feira, nós participamos de uma reunião lá na prefeitura, a convite do atual secretário-geral, Dr. Sidney Barbosa, e ele colocou uma situação lá para os catadores, que será aberto, publicado, eu acho que essa semana ainda, ou na próxima semana, o edital da licitação também lá da usina, né, da UTR, e de toda a questão da coleta de materiais, de resíduos, aqui do município de Teremos. Então, vai ser feita uma nova licitação desse serviço. Eu, particularmente, defendia que a prefeitura deveria assumir diretamente esse serviço, até porque poderia incluir a Associação de Catadores, e foi o que nós colocamos aqui, trouxemos até aí o pessoal da cooperativa, da Associação de Mato Grosso do Sul, dos catadores de material reciclável, aqui na Câmara, para apresentar toda a situação, como é que funciona todo esse trabalho. Eu seria favoravelmente a que a prefeitura mesmo assumisse a UTR, a usina lá, porque é tudo do município. Então, colocar os catadores a administrar, não, nem necessitaria da licitação, porque a lei ampara. E aí a prefeitura adquirisse aí os caminhões para fazer a coleta, né, investisse, porque acaba saindo bem mais barato. E com um pouco de sacrifício no início, eu acho que daria tudo certo. Mas a prefeitura resolveu que vai licitar realmente. Então, quem está lá na gestão é que está coordenando isso. E aí, os catadores foram chamados, eu também estava presente, porque sempre participei dessa luta aí, desde a fundação da ACAT, lá em 2007, né, nós participamos. E aí, os catadores tiveram algum progresso aí com as outras gestões, conseguiram uma área lá, que é uma seção, na verdade, de uso, e também estavam desenvolvendo um trabalho na gestão da Carla, na questão de coleta seletiva em alguns bairros, mas depois que o prefeito Donizete entrou, acabou meio que indo aí prejudicando, não teve incentivo, e aí eles continuam ainda fazendo essa coleta seletiva, mas de forma muito precária, até por falta de estrutura, né? E aí o secretário-geral, conforme eu vinha dizendo, ele propôs que vai colocar no edital, segundo promessa do secretário-geral, que ele vai constar no edital a questão da empresa que vencer vai ter que fazer um contrato com os catadores, porque a prefeitura tem um termo de cooperação com a CAT, e aí os catadores que vão fazer o trabalho lá de separação, lá na esteira, vão fazer todo o trabalho lá dentro da usina. Para separar o material, separar o material reciclado, e aí eles vão receber por isso, que é o trabalho que a empresa vencedora da licitação, que ganhar, ela ia ter que colocar funcionários. Então, vai para dentro os associados da ACAT. E aí eles vão fazer toda a separação do material reciclado, e aí depois vão ganhar para isso, né, que vai ter um valor do contrato, lá onde eles vão ter que colocar no mínimo 15 catadores que vão ter que estar lá para fazer todo o serviço de forma adequada. Vai estar isso no edital, segundo o que foi informado. E aí também eles vão ter o material reciclado para poder fazer a venda, né? Então eles vão ganhar na questão do contrato para fazer o trabalho lá dentro da usina e também para poder vender também todo o material reciclado que eles vão poder retirar lá de todo o lixo da coleta tradicional, conforme é feito. Mas também nós cobramos para que o município invista, para que seja aí transformado com o tempo, incentivado a coleta seletiva no nosso município de Terentos, né? Porque aí sim que vai realmente resolver o problema, melhorar muito, não só para os catadores, mas para toda a população de nossa cidade. E vai gerar renda. Porque a partir do desenvolvimento desses projetos de coleta seletiva, o município aumenta a receita com a questão da arrecadação do ICMS transparente. E o município perdeu porque não investiu, nem conseguiu aí tocar aqueles projetos, aquelas ações que já vinha assim. O município perdeu porque não conseguiu tocar, continuar aqueles projetos que já vinha sendo desenvolvido. Mas eu gostaria de parabenizar aqui a gestão nessa tomada de decisão de reconhecer aí uma forma que não é ainda ideal, mas que vai melhorar a renda para os catadores, vai colocar esse pessoal que estava aí numa situação muito precária, vai ter uma condição mínima de trabalho, vai gerar renda para aquelas famílias, o que é muito importante para a nossa cidade. E vai ficar, toda essa renda vai ficar aqui dentro da nossa cidade, dentro do nosso município de Terentos. Pois não, vereador?
Queria aqui dizer, parabenizar o senhor aí pelo empenho do senhor com essa situação, com aquela comunidade que está ali, que necessita. E eu só uma questão de informação aqui. O senhor comentou que seria o ideal que o município fizesse a aquisição de caminhões e fizesse esse trabalho e colocasse a associação para estar fazendo essa seleção desse material, essa coleta, essa seleção. Assim como também, eu fico analisando, conversando com o vereador Leandro aqui, quando se tem uma empresa terceirizada e a associação vai para lá fazer essa coleta. Numa situação onde nós falamos da prefeitura fazer a aquisição dos caminhões, se nós pararmos, eu queria entender o seguinte, quando a prefeitura ela faz a aquisição do caminhão e ele passa essa coleta seletiva e passa essa parte de estrutura para a associação, quem faria a manutenção desses caminhões, quem pagaria o diesel, pagaria pneu, pagaria toda uma só um momento, para não concluir. Quem estaria pagando até mesmo a situação dos maquinários estariam ali fazendo essa coleta, essa seleção? Quem estaria pagando o motorista? Porque nós temos que analisar hoje que tudo se refere a custo. Se nós pegarmos uma empresa, muitas vezes, ou até uma terceirizada, até uma empresa pela uma licitação, ela for pegar até acho muito difícil a gente conseguir colocar toda essa responsabilidade de coleta seletiva, colocar um salário para uma pessoa, às vezes, e colocar essa pessoa para ela também ter o ganho dali, porque tudo gera manutenção, tudo gera custo. Então tem que ser bem analisado, até quando o senhor me fala essa questão de vai colocar dentro de uma licitação, isso é importantíssimo, mas tem que ser muito bem analisado, porque uma empresa muitas vezes ela pode pegar uma licitação e ela vê aquela questão de custo e abandonar a metade do caminho, ela fala, peraí, esse o material ali é a sobrevivência dela, muitas vezes, para bancar o custo de uma esteira quebrada, de energia daquela situação, tem tudo é gerado através de um custo. Que nem a questão do caminhão. Que eu digo para o senhor, eu acho inviável o município ele fazer a aquisição de caminhões e ele passar essa coleta seletiva para uma empresa terceirizada, porque ela vai gerar um lucro. Só que esse lucro ele vai ser, na mentalidade, seria repartido com a prefeitura, seria feito uma divisão, esse lucro ficaria para lá e nós, o cidadão, a população, ficaria somente com o custo. Isso aí, porque quando vocês falam em venda de produto, de material, ele gera um lucro. Só que essa lucratividade ela tem que ser retornada para a manutenção de equipamentos também. Senão, como se diz, é um desgaste sem retorno. Muito obrigado pela parte do senhor.
Olha, só para comentar aqui, que você está comentando, a prefeitura resolveu licitar, quer dizer, ela vai passar para uma empresa... todo esse trabalho, ela vai terceirizar o serviço de coleta e também de destino do rejeito ao aterro sanitário de Campo Grande, toda a responsabilidade da questão do lixo, do material, dos resíduos sólidos do município de Terenos vai ser de responsabilidade da empresa. Então, eu estou falando aqui que o ideal seria que a prefeitura adquirisse aí os caminhões, através de programas que tem o Cataforte, tem outros programas, até a Fundo Perdido esses caminhões tem. E aí a prefeitura não ia ter o custo, não é questão de ter lucro, né? A questão é que a prefeitura, com os resíduos sólidos, a prefeitura tem um custo e não é pouco, é muito alto. Então, essa empresa, por exemplo, aí vocês vão ver o valor do contrato que essa empresa que vencer a licitação vai levar. Então, quer dizer, o custo é altíssimo. E um dos custos mais elevados é a questão do transporte, em torno de 300 toneladas mês de rejeito que sai daqui do lixão aqui de Terenos. Entende? Então, isso tem um custo muito elevado. Então, a prefeitura, a atual administração, ela resolveu licitar, terceirizar todo esse trabalho. Então, agora... Eles vão colocar no edital, não sei se eu fui bem claro, mas vou repetir aqui, eles vão colocar no edital que essa empresa vencedora vai fazer um contrato em virtude do termo de cooperação que tem, que os catadores vão trabalhar lá dentro para tirar o material reciclado lá dentro da usina. Então, e aí eles tirando esse valor, esse material reciclado, logicamente eles vão vender e vão gerar um recurso aí com essa venda desse material que eles vão, na verdade, repartir lá entre os catadores, vai para a associação e os catadores vão repartir. Isso aí vai gerar uma renda para aquelas famílias, né? E é importante, que são as pessoas que vivem aí atualmente, infelizmente, à margem da lei da pobreza. Então, precisa que essas pessoas sejam valorizadas, porque o lixo é dinheiro. Aliás, não é nem lixo, é material reciclável. Então, além disso, a prefeitura tem que investir na questão da coleta seletiva. Isso que eu estou me referindo. Porque investindo na coleta seletiva, a prefeitura tem só a ganhar com isso, porque vai aumentar a receita do ICMS transparente. Então, eu quero parabenizar aqui a administração do prefeito Donizete com esse tipo de atitude, e também do secretário-geral, doutor Sidney Barbosa. Eu espero que essa promessa realmente seja cumprida e que isso se torne realidade, que vai sim ajudar muito aí os associados e os catadores de material reciclável aqui de Teremos e a Cate. Obrigado.
Vereador Helder Lomboi Kassai.
Chiru.
Senhor presidente, demais pares dessa casa, população que se faz aqui presente, boa noite. Faço uso dessa tribuna, Vossa Excelência, dos demais pares, para falar realmente a respeito da coleta de lixo seletivo. Coincidentemente, uma fala do nosso novo vereador Gerson, mas é um complemento de uma solicitação, Gerson. Foi feita uma solicitação e fica esse pedido ao Poder Público, ao Poder Executivo. Estou no aguardo, realmente, há um ano atrás, eu solicitei a coleta do lixo seletivo. Ela está sendo feita no Cachoeirão, nas áreas rurais. Cachoeirão, 7 de setembro, Jami, Recanto do Ara e na Ponte do Greco, porque eu já falei aqui e referi aquele ano, e me lembro muito bem, que a porta de entrada de um ponto turístico como a Ponte do Greco é um lixão ao céu aberto. Então, temos que mudar, nós aqui, como os agentes públicos, nós temos que fazer a nossa parte. Então, eu venho solicitar a
parte dela.
Conselho da parte. Só para concluir meu raciocínio. E eu vejo assim, que houve a iniciativa, está sendo feita a coleta no Cachoeirão do lixo seletivo, o orgânico está ficando com adubo, e o restante está sendo transportado todas as terças-feiras, mas tem que dar continuidade. E vejo que é muito importante realmente terceirizar. Porque me parece, e comentaram sobre isso, que será feito dentro da licitação, eles terão que ter o compromisso de ter os containers e deixar os coletores de lixo em cada região para que seja feito. Então tem que ter estrutura financeira, ela tem que ter uma estrutura muito grande para que ela possa deixar em cada ponto, no Cachoeirão, na Jamique, na 7 de setembro, no Luara, na Ponte do Greco, e quem sabe no futuro expandir mais ainda para a área rural, porque nós temos dois problemas, o do rural e o urbano. Aqui o urbano, pelo menos, tem um pouco. E no rural o pessoal faz um buraco e enterra no chão. Aquilo lá, milhares de anos vão demorar para se decompor, principalmente o plástico e o vidro. Mas, como você vai falar, doutor?
Era exatamente isso que eu queria complementar a sua fala, que eu estive lá naquele dia, então o assunto, inclusive o que está sendo isso dito aí por Vossa Excelência, parece que consta no edital da licitação que são 7 ou 8 pontos de rural que vai ser feita a coleta tradicional, né? Porque na verdade quando a gente fala em coleta seletiva é onde o material é todo separado, a questão do alumínio, material plástico, papelão, então é tudo feito de forma separada e organizada, não é da forma que se faz hoje em Teremos. Então, o que se faz é uma coleta tradicional que fica aí devendo e muito para a questão da verdadeira coleta seletiva que tem que ser feita. Eu acho que nós temos muito trabalho pela frente, e com muita conscientização nas escolas, nos bairros, no comércio. E os próprios catadores, eles são treinados para isso, para ensinar as pessoas a separarem o lixo, né? Mas foi colocado lá também e surgiu essa questão da área rural, que vai aumentar, vereador, e muito a questão do material que vai vir lá na esteira, lá na usina, porque vai vir de 7 ou 8 localidades rurais e também vai ser trazido tudo para cá, na nossa usina, lá na unidade de tratamento de resíduos. Tá? Então era só para complementar mesmo. Obrigado.
Obrigado, eu. Então, dando prosseguimento na minha fala, Vossa Excelência sabe muito bem que nós temos trabalhado em cima dessa realidade e que vejo muita força de vontade do prefeito, assim me passou até o primeiro secretário, que seria feito dessa forma, que eu venho já cobrando há um bom tempo. Faz um ano que eu fiz essa solicitação, esse requerimento, e acredito que em breve será cumprido, porque arrisca, só que o cachoeirão tem se educado. O cachoeirão anda só o reciclável. Então, eu acho que eu acredito que fica também aqui, através do alcance, tanto da Rádio FM, como também do Terenos New e da Liga da Justiça, que as pessoas comecem, a partir desse momento, conscientizar a forma de selecionar o seu lixo. Porque assim você começa a transformar a nossa cidade em uma cidade melhor e diminui aquela queima do aterro que nós temos no município com a fumaça, prejudicando a saúde, principalmente dos moradores circunvizinhos, que é da Heitor Rodrigues. Então fica esse pedido, essa solicitação, e eu acredito que será licitado e será cumprido. Assim nós estaremos aguardando e cuidando. Também quero agradecer agora, nesse momento, o pronto atendimento da pavimentação e da estrada que foi feito, o patrulhamento, na região do Cachoeirão. Lugares que não estavam sendo transitáveis e que o município atendeu semana passada, ainda estão lá. Hoje já, acredito eu, semana que vem já estarão indo para Nova Aliança, essa semana estarão indo para Nova Aliança, e atendendo toda uma região. Continua a elogiar o trabalho do Leandro, que é uma das partes muito importantes dessa administração. Eu estive lá na estrada, o que eu solicitei foi atendido, e esse é um prazer para o vereador. Por quê? Porque nós estamos para cuidar, para fiscalizar, nós queremos ser respeitados e atendidos. E agradecer que ontem nós fizemos o campo, em homenagem, já está aqui prévio usado, porque eu sei que você é um corintiano nato, já está meio que batizado como Itaquerinha. Nós fizemos o campo, assim alguns São Paulinos fizeram a sugestão. Nós fizemos um campo, que o vereador Silvio foi nos prestigiar lá, no residencial Eduardo Pérez, e isso vai trazer não só lazer para aquela região, para aqueles moradores, para aquelas crianças, como também nós vamos, já esse ano, promover um torneio para que seja edificado. E, no mesmo tempo, óbvio, adentrando pelo espaço que nós temos, está sendo criado duas pistas para malha, que também nós temos que pensar nos idosos. Então, vai ter pista de malha lá também, o pessoal, no final de tarde, ser um lazer. E quero completar minha fala, Vossa Excelência, presidente, e dizer que, aumentando esta coleta, automaticamente nós aumentamos referidamente e substancialmente o ICM ecológico. O município passa a ser mais acreditado e passa a ter mais recursos para o nosso município. Então também tem um retorno para que seja transformado na área da saúde ou da educação, que seja investido dessa forma. Então, meu muito obrigado. Eu agradeço a Deus de estar aqui presente, a presença da minha digníssima esposa. Uma boa noite a todos e um final de uma semana cheia de glórias e paz. Muito obrigado.
Boa noite, presidente. Seu nome, quero cumprimentar a população que está aqui presente, nossos vereadores, a Liga da Justiça, Terenos, ZAP, todos aqueles que estamos acompanhando através da Liga da Justiça. Quero cumprimentar toda a população terenense e Mato Grosso do Sul. Estado. Gostaria de, na hora que temos que criticar, nós temos que elogiar. Queria primeiramente agradecer a Leiro, ter atendido aí a minha indicação, o prefeito municipal, E foi feita ali uma rampa com uma faixa ali da pedestre, ali do posto de saúde, que dá acesso ao complexo ali do Alex, ali da UBS, que os cadeirantes que saem da UBS, que vão ter o Alex, para ter o acesso mais livre. Então, quero agradecer ao departamento aí de trânsito, que atendeu a indicação dos vereadores da Paraíba, e que já, esse ano, agora semana passada, eles aí concluíram a indicação. O projeto aí foi importante aí para o nosso município, vários projetos foram aprovados aqui, de extrema importância, e quero parabenizar aí o governo executivo, e parabenizar também a nossa farmácia do posto de saúde, da UBS. Estive lá visitando ali a Gislane, que é uma menina muito competente, eficiente, que foi aí, ela conseguiu um recurso de R$40.000. Está bem organizado, bem, assim, facilitou mais o atendimento da UBS, estive acompanhando ali, tem duas atendentes, melhorou mais o atendimento, as pessoas reclamaram bastante, e hoje teve aí um avanço muito grande aí da farmácia. Apesar que falta alguma medicação, mas não é por conta da situação que muitas vezes fornecedores atrasam um pouco, isso é normal acontecer. Dizer para a UBS, perdão, a UESF da Ferreira, tivemos aí reclamação essa semana em relação à médica chegando atrasada, já tive falando com a secretária de saúde, já tomou todas as providências sabíveis e não vai acontecer mais. Então, o pessoal da UBS, perdão, da ESF, da Ferreira, tem feito aí várias reclamações em relação à médica, que já foi tomada todas as providências cabíveis em relação a ela. Então, gostaria, o pessoal que esteve aí reclamando, falando aí em relação a ela, então, gostaria de dizer que já levei o conhecimento do Departamento de Saúde. Gostaria, nessa noite, de colocar também, de todos nós, como cristão católico, irmãos evangélicos, rapaz, pedir pela Síria, aonde é que estejam as pessoas que acompanham a transmissão, que vamos pedir pela paz da Síria. E esse ano, justamente, o tema da campanha da Fraternidade fala, superando a violência, todos nós somos irmãos em Cristo. Esse ano, o tema da campanha da Fraternidade 2018, o tema é superando a violência e o lema será. O lema é todos somos irmãos em Cristo. Se nós somos irmãos em Cristo, então vamos pedir pela paz da Síria, ao nosso irmão lá da Síria que está passando justamente essa violência, essa turbulência que atravessou hoje a Síria. Então, queria pedir a todos aqueles que são católicos, evangélicos, pedir pela Síria. Então, seria hoje aqui um pedido a todos os nossos irmãos pela fé em Cristo Jesus, católico e evangélico nessa noite. Quero agradecer a todos, tenham uma boa noite, uma ótima semana.
Olá. Vereador José Agostinho Costa Neto, fazemos a palavra.
Prosseguir.
Vereador Joelson Dias Oliveira, fazemos a palavra.
Queria aqui cumprimentar os pares dessa casa em nome do nosso presidente, cumprimentar a população presente, cumprimentar a nossa imprensa, que eu acabei na parte do vereador Saci dizendo que tem que ser mais valorizada dentro do município, aqui Liga da Justiça, companheiro Zafa, com o seu programa de informação, Márcio Leal, agradecer a presença dos senhores sempre nessa sessão, dizer aos senhores que nós, eu, principalmente, vereador Júlio Dias, queria parabenizar a criação, o início dessa criação da GEAB, parabenizar o executivo, do prefeito José, parabenizar aqui a promoção social, Rodrigo e Marcelo, que esse projeto, ele venha para somar de uma maneira diferente dentro da nossa população. Hoje nós temos visto, há muitos e muitos anos, aliás, como vem sido feita a distribuição das casas, como vem sido feita a fiscalização dessas casas, e eu acredito com a GEAB que vai ser algo que vai dar uma independência para que nossa comunidade
possa ter realmente o seu direito cumprido. A GEAB, juntamente com o companheiro que está aqui, o Rodrigo, dizer que vem para fazer a diferença na questão até mesmo de você estar fornecendo uma casa para o cidadão necessitado, como você está também fazendo aquela fiscalização direta. A independência de você poder fazer, muitas vezes, a retirada de um cidadão que ele tem uma casa própria e por algum mecanismo que, desculpa o palavreado, de malandragem, a pessoa consegue fazer a aquisição de outra casa, enquanto um pai de família, uma mãe de família, uma senhora de idade, que muitas vezes com remédios, medicamentos sendo comprados, vivendo de um salário mínimo, ainda tem que pagar aluguel. Essa é uma dura realidade da nossa população. Hoje nós vemos aqui, e eu quero aqui dizer que eu tenho acompanhado a luta e o esforço que os senhores têm tido para fazer essa fiscalização desse bairro novo, onde nós encontramos casas que estão fechadas, onde nós encontramos pessoas ali que têm casa muito boa e está ali alocada uma casa, tirando o direito de um cidadão de bem, que está ali com 3, 4 crianças pagando um aluguel, tendo ali muitas vezes que deixar de comer para alimentar o seu próprio filho, cidadão que não tem condição muitas vezes de pagar uma água e uma luz, porque ou ele fica para fora da sua casa, ou ele fica com água e com luz, ou sem água e sem luz. E isso, eu tenho uma absoluta certeza que vem para somar na vida do nosso povo. Conte com o meu apoio, companheiro Rodrigo, comunidade, conte com o apoio dessa casa. Esse projeto, quando ele veio para cá, todos os vereadores tiveram a mesma ideia, o mesmo pensamento. É algo que veio para modificar o sistema de habitação do nosso município, fazendo com que o nosso povo tenha realmente o seu direito cumprido, o seu direito ali, que tanto nós sabemos que é muitas vezes deixado de lado para atender as pessoas que não têm essa necessidade. Agradecer a todos os companheiros aqui pelo requerimento que foi colocado semana passada, que está em análise aqui pelos companheiros. Estou dizendo para os senhores aqui que, nosso companheiro Silvio, eu me solidarizo com o senhor referente ao falecimento do seu pai, companheiro. Ali, dizer para o senhor que o senhor conte com esse companheiro, o que o senhor precisar. Tá? Eu passei por uma situação muito difícil com a perda do meu avô como pai para mim. E o senhor aqui tem um amigo, e tem mais 10 amigos aqui que estarão do lado do senhor, porque deve aí. O senhor conte comigo, aí, conte com o nosso companheiro. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.
Vereador Leandro Caramanaque da Costa.
Senhor presidente, demais pares dessa casa, a imprensa aqui presente em nome do Márcio Leal, Mr. Zapa, nosso amigo Gustavo, da Lei da Justiça, quero cumprimentar também o companheiro Mega, aqui os demais fazem presente nessa noite. E queria deixar registrado, antes de começar a minha fala, uma nota de pesar pelo falecimento do senhor José Brits, seu Juca, conhecido aqui por todos os vereadores e por algumas pessoas da população Terenço. A gente sempre via ele sentado ali, com seu somzinho ligado na rede, quando a gente ia tomar café na casa do Silvio. Então, deixar registrado em ata uma nota de pesar do falecimento do senhor José Brits. Quero também agradecer ao prefeito Donizete Barraco. Sexta-feira estive com ele pela manhã, levando a ele algumas reclamações da vila citada aqui, que é o Eduardo Pérez Filho, a respeito do aterro, que devido a essas chuvas, algumas casas ficaram na parte de cima e estava estourando as casas que ficaram desniveladas. E no sábado, ele levou o aterro lá, mandou a equipe dele, junto com o Leandro, levar o aterro para aquelas casas. E também no domingo atendeu o pedido do vereador Chirô, que era patrol lá para fazer um campinho de futebol. Então, agradecer ao prefeito. Quero também agradecer, em nome do vereador Leandro e do vereador Marcelo da Barraca, ao deputado federal Dagoberto Nogueira, que nos presenteou o município com 1.250.000 de emendas parlamentares para terrenos, totalizando 1.250.000. Desse 1.250.000, 500 mil já caiu nos cofres da prefeitura na quinta-feira passada, que será destinado para a saúde, e eu estarei lendo aqui tudo que faz com esses 500 mil que já está para a saúde. Esse valor já está na conta da prefeitura para fazer os processos licitatórios e vai atender a área da saúde. O valor de 190 mil será para aquisição de um micro-ônibus. Praticamente deve ser um micro-ônibus, veículo de transporte com capacidade de 10 a 17 pessoas para atender a unidade ali da UBS. Vai ter ar-condicionado, vai para carregar as pessoas, principalmente, que vão todos os dias fazer hemodiálise em Campo Grande. E esse veículo nosso, esse ônibus já tá ultrapassado, e nós sabemos o quanto uma pessoa que faz hemodiálise, ela sofre quando sai lá daquele momento e precisa de um conforto melhor. Então, esse veículo será ar-condicionado para que essas pessoas venham com mais tranquilidade para casa. R$ 60.600 será para aquisição de equipamentos para compra de computadores, leitores de código de barras, impressoras, notebook, projetor, data show, no-break, impressora com código de barras e roteador. Isso é para atender o ISF da Vila Ferreira. R$ 89.590 será para atender o ISF da Vila Ferreira também, para aquisição de mesa longarina, escada, foco refletor, estante, um veículo zero, coloscópio, cadeiras, detector fetal e câmera para confecção de imunológicos. Isso também é para o ISF da Vila Ferreira. R$ 76.350 para atender o SF da Vila Jamil. Para lá será aquisição de material permanente, uma cadeira completa odontológica, geladeira, carro para material de limpeza, longarina, autoclave, veículo zero quilômetro e ar-condicionado para o SF da Jamil. R$ 41.130 será para a UBS Central, onde será comprado um mocho de cadeira odontológica completa, mesa, autoclave, material de vitrine, geladeira, centrífuga laboratorial, poltrona de cadeira de rodas, suporte de soro, bebedouro, longarina, carro com maca simples. R$ 18.530 será para atender o ESF da Santa Mônica, que irá comprar cadeira odontológica completa e mojo. O mesmo será de R$ 18.800 para atender o ESF da Patagônia, cadeira completa odontológica. Então, totaliza um valor de R$ 500.000 para a saúde do município, que já está depositado nos cofres da prefeitura e agora só depende da licitação das empresas que irão ganhar para isso acontecer. Para totalizar o valor de R$ 1.250.000, tem mais R$ 350.000 já empenhados na FUNASA. É um valor de R$ 350.000 para aquisição de poços artesianos. Esses poços artesianos serão para os assentamentos Santa Mônica, Patagônia, Nova Querência e Nova Aliança. São quatro assentamentos que serão beneficiados aí com poços artesianos. E os outros valores de 400 mil, esses são mais novos, são recentes. Isso foi agora conversado entre eu, o vereador, o Menga, com o nosso deputado, e também no outro dia falamos com o prefeito na sexta-feira. Esses 400 mil, ele vem livre para infraestrutura. Pode ser usado para alguma reforma, asfalto, construção. Pensamos até na região ali da Torário Pérez Filho e também ali do Armando Lúcio. Aquela região agora tem mais de 79 casas da Caixa, que ali não tem uma área de lazer, que é um parque. Poderia ser construído um parque ali. O Rodrigo até já tem um projeto, nos mostrou aqui na sexta-feira. Então, talvez a gente vai estar dando essa ideia para o prefeito para fazer esse parque lá, esse parquinho, uma pracinha, né, completa. Uma praça que vai integralizar todos os esportes, todas as culturas. Desses 400 mil, 100 mil nós já conversamos com o prefeito e será feito os semáforos da rua Ari Coelho. O semáforo será na rua Ari Coelho com a rua Antônio Valadares, Ari Coelho com a Fernando Corrêa da Costa e Ari Coelho com a Pedro Celestino. Inclusive, hoje teve um acidente ali de novo na Ari Coelho com a Pedro Celestino. Então, o semáforo vem aí para atender o trânsito da nossa cidade e vai dar uma melhoria aí para quem vai transitar pela Ari Coelho. E já pensando no futuro, a nossa cidade, cada dia que passa, está crescendo aí o número de veículos. Então, é uma conquista aí muito grande para o município. Os outros 300 mil, o vereador Marcelo, amanhã estaremos lá com o assessor do nosso deputado para conversar com o Serginho, juntamente com o Mega também, que nos ajuda, para destinar esses valores que estão abertos. Sem mais para o momento, senhor presidente, quero aqui agradecer mais uma vez e dizer, como eu falei, esse é um papel do vereador. É um dos papéis do vereador é correr atrás dos seus representantes na esfera estadual, na esfera federal, para trazer mais recursos para o município. Obrigado.
Eu quero aqui agradecer aos vereadores por esses projetos que entraram, os presidentes das comissões, que nem disse o vereador Gerson Terra. Muitas vezes, os vereadores são criticados por eles não fazer nada, mas é que a população, muitas vezes, não vem direto na Câmara, mas eles têm um papel muito importante em analisar, criar, e junto com todos os vereadores, que esse projeto foi analisado. E é um projeto muito bom. Eu quero aqui parabenizar o Rodrigo e o Marcelo, da Assistência Social, que vieram, entraram com esse projeto através do prefeito municipal. É isso aí. Então, é muito importante para o nosso município. Todos os vereadores, com certeza, irão votar em segunda votação. E mais nada. Até uns convites aqui, ó, que o secretário vai ler antes de encerrar a sessão.
Conselho Comunitário de Segurança de Terenos, IBS, convida. O presidente do Conselho de Segurança de Terenos e demais conselheiros convida a Vossa Senhoria para reunião de palestra com membros das instituições policiais do município de Terenos. Local é Central Ramos 7, na Rua Banquinha, a partir das 19 horas. Aqui no dia 7/3/2018. Todos estão convidados já a participar.
Quero aqui também aqui agradecer a todas aquelas pessoas que, nesse momento tão difícil que eu passei, que estiveram perto de mim, que foram até lá, e aqueles que também não foram, que dão também de mensagem, tudo. Eu quero agradecer e deixar registrado nessa ata pelo falecimento do meu pai, José Pinto da Rosa. Então, e deixar registrado em ata esse momento. E mais nada a se tratar, vamos encerrar a sessão de hoje. Em nome da democracia e da liberdade, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite a todos.